É muito bom vê-los novamente. Estava com saudades já de vocês. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, viver, ter uma experiência real com Deus. Vendo o invisível. Afinal, como podemos ver, além da incerteza, da insegurança que normalmente nós temos ao nosso redor? Tome, por exemplo, o triste ocorrido, a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, o momento em que um edifício de Liberdade, desabou, e juntamente com ele levou outros dois. Todo o nosso país, sem dúvida alguma, ficou e está comovido com o que aconteceu. E até agora, eu verifiquei antes de vir para cá, foram confirmadas 19 vítimas. A história que mais me chamou a atenção foi a triste experiência de um casal, a família Lima. Na noite de quarta-feira, quando o edifício Liberdade começou a desabar, ele, Victor Lima, estava conversando com a esposa que estava dentro do prédio, pelo MSN. O nome dela, Alessandra Alves. E numa entrevista, Victor, ele disse o seguinte: eu estava com ela no MSN, aí caiu. Eu liguei para ela e ninguém atendia. Não consegui mais falar com ela. Ela não tinha saído. Ela não se despediu. Não falou nada. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Pensem comigo. Onde podemos estar seguros hoje no nosso mundo? Tragédias, calamidades. E por falar em calamidades, nós estaremos reiniciando em mais algumas semanas o nosso momento que temos semanal. Começos em que o pastor Ann dedica seu tempo a que possamos crescer como comunidade, encontrando na palavra de Deus a resposta às nossas dúvidas, às nossas inquietudes. E o título da próxima série, no começo, é exatamente esse que acabei de mencionar há pouco: calamidades. Por que vivemos dessa forma? O que o futuro reserva a nós? E queremos aqui deixar a cada um de vocês o convite. Reiniciaremos a programação começos e queremos estender o convite a cada um de vocês. Mas eu volto à pergunta: onde podemos estar seguros, né? Onde podemos estar seguros? Eu confesso a vocês que nessas duas semanas que estive fora, só com a minha família, na cidade de Santiago, no Chile, e tivemos uma experiência interessante lá. Eu, de repente, estava no prédio, no hotel ali, e senti algo estranho. Eu percebi que a coisa estava meio que lá, pro outro. Aí eu cheguei para minha esposa: amor, você sentiu alguma coisa? Ela estava no banho. Não senti nada, não. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sentamos à noite para conversar, e estávamos vendo ali o noticiário. E aí a pessoa dizendo que exatamente naquele momento, foi cerca de 6:30 da tarde, houve um terremoto perto ali de onde estávamos, né? E depois eu entendi que no Chile tem terremoto todo dia. A coisa é se você sente ou se você não sente. E alguns deles você sente de verdade. Segurança. Onde podemos viver seguros, né? Como podemos viver sem preocupações? De certa forma, queridos, as nossas preocupações indicam uma coisa: o nosso desejo como ser humano de viver em uma sociedade livre de riscos e ansiedades. Quem de nós não gostaria de viver em um local livre de ansiedades, livre de preocupações? Como seres humanos, nós buscamos segurança, nós buscamos bem-estar. Mas, por outro lado, Nós não podemos nos esquecer que através da história, a história humana, aquilo que sempre nos impulsionou foi um espírito de aventura. A busca por descobrir o desconhecido. O problema com a incessante busca por segurança, a busca por conforto, é quando nós chegamos ao ponto em que você e eu deixamos de arriscar. E eu pergunto a você, é possível remover todos os riscos da vida humana? A vida é composta de riscos. A cada momento estamos arriscando. Escolher, por exemplo, uma profissão é um risco. Casar é um risco. Ter filhos é um risco. Você não sabe com certeza quais serão as consequências dessas decisões que você precisa tomar. Você pode até dizer, eu sei. Mas, no fundo, nem você e nem eu podemos saber com certeza absoluta quais são todos os riscos envolvidos. Alimentar-se inadequadamente é um risco. Não fazer exercícios regulares, como deveríamos, é um risco. Sair de casa é um risco. Ter sogra é um risco. Que conclusão que a gente chega, hein? Não podemos viver nesse mundo sem riscos. Mas por que que deve ser assim, hein? Por que que Deus nos colocou num mundo cheio de riscos? Em realidade, quando Ele nos criou, o único risco, era não obedecê-lo. Mas em virtude de Cristo, da decisão que os nossos primeiros pais tomaram, aquele único risco, aquele único fator, multiplicou-se quase que infinitamente em cada área da nossa existência. Só que mesmo em meio a esses problemas, mesmo em meio a essas circunstâncias, Deus, Ele retira algo de bom. E através dos riscos, através das incertezas, através da insegurança, Deus deseja que você e eu, que nós possamos desenvolver nossa fé. Ele deseja que nós possamos ver o invisível. Deus deseja que nós possamos viver pela fé. Em outras palavras, Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. E a Bíblia, queridos, é muito clara nesse aspecto. Quando nos diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Através de toda a Bíblia nós vemos essa experiência sendo colocada em prática. Deus pedindo aos seus filhos que confiem nele. E Deus, ele pede em muitas circunstâncias que as pessoas, encontramos isso repetidas vezes através da Bíblia, que elas assumam riscos. E uma dessas situações, dessas experiências, nós encontramos no Antigo Testamento. Mais precisamente no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 14. Esse é o extraordinário relato da experiência do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Uma ocasião em que eles tiveram a oportunidade de ver sua fé em Deus testada. Só que antes, eles demonstraram medo. E nesse início de noite eu queria compartilhar com vocês como esse relato de Êxodo 14 nos ensina a como assumir riscos pela fé. Só que antes nós precisamos compreender, queridos, alguns dos efeitos do medo em nós. Em primeiro lugar, os resultados do medo. O primeiro deles é desconfiança. No verso 11, dias do 14, nós lemos sobre a maneira pela qual os israelitas acusaram Moisés. Ouçam. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Desconfiança. Em outras palavras, o sentimento que tomou conta do coração daquelas pessoas, daquela multidão, foi dúvida, desconfiança. Eles desconfiaram deles mesmos. Eles desconfiaram das pessoas que estavam ali ao seu redor. Eles desconfiaram do seu líder, que era Moisés, e acima de tudo desconfiaram de Deus. O que é impressionante aqui nesse relato é que, pouco antes, Deus os havia libertado do cativeiro egípcio, através de sinais extraordinários, de milagres. Mas como nós, não? Como seres humanos, como a nossa mente é curta. E a mente daquele povo muitas vezes mudou de maneira rápida. Eles se esqueceram, como nós muitas vezes nos esquecemos, de tudo que aconteceu no passado, no caso deles, poucos dias antes, começaram ali a acusar Moisés. E a acusação que usaram nada mais demonstrava de que a sua desconfiança surgiu como resultado do medo. E o que é interessante aqui, queridos, é que essa situação apenas confirma, apenas nos dá a certeza daquilo que alguns estudos apontam, ao dizer que desconfiança, que dúvida, nos levam a ser irônicos, céticos. E geralmente nós ridicularizamos outras pessoas quando temos medo. Porque é sempre mais fácil assim, não é mesmo? Medo. Desconfiança. Só que um segundo resultado também dessa sensação de medo, como também vemos nesse relato, é a acusação. Quando ficamos com medo, nós pensamos somente em nós. Nossa mente dificilmente se detém em outras pessoas. Nós pensamos quase que exclusivamente em nós mesmos. E como resultado, nós precisamos encontrar culpados para essa situação. E foi exatamente isso que os israelitas fizeram. Ouçam, porque nós também encontramos o mesmo relato. Por que você, apontando a Moisés, por que você inventou essa história de nos tirar do Egito? Vocês percebem? Quando nós estamos com medo, nós facilmente culpamos outras pessoas. Nós encontramos desculpas esfarrapadas muitas vezes. Evitamos assumir qualquer tipo de responsabilidade. Nós fugimos da situação. Sabe por que alguns não querem assumir o compromisso do casamento? Medo. Os culpados? Sempre as outras pessoas que não são boas, quem sabe o suficiente. Mas isso não é tudo. Há um outro resultado também do medo na nossa vida, e é a rebeldia. Geralmente nós somos levados a resistir qualquer tipo de mudança quando nós temos medo. Nos tornamos inflexíveis, nos tornamos rebeldes. E isso também aconteceu na experiência dos israelitas. Eles disseram a Moisés: lembra o que nós dizíamos lá? Pois dizíamos: deixe trabalharmos para os egípcios. Em outras palavras, estavam dizendo: por que você mexeu na nossa situação? Estávamos bem como vivíamos. Sempre fizemos assim. E como resultado, o medo não permite com que as pessoas cresçam. Não permite com que as pessoas possam amadurecer, a mudar. O medo se torna, queridos, uma âncora que nos leva ali a viver presos no passado. Muitas vezes nós estamos errados, mas simplesmente nós não conseguimos admitir nossa situação. E sem dúvida alguma, coisa mais difícil de abrir é a mente de uma pessoa rebelde. Finalmente, aqui também nós encontramos um outro resultado do medo. Talvez o pior de todos. E que nesse caso foi falta de visão. Quando os israelitas, eles foram, estavam ali levados diante do Mar Vermelho, eles disseram: era melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer nesse deserto. Que situação triste essa. Para eles, era preferível voltar à vida de escravo do que em liberdade sonhar por um futuro melhor. Eles preferiam regressar. Eles preferiam dar o toque de retirada. Eles preferiam voltar. Preferiam se entregar. Preferiam desistir. Desconfiança, acusação, rebeldia e falta de visão. E essas são apenas algumas das muitas consequências que o medo traz. A lista não para por aí. Dúvida, teimosia, egoísmo. Sentimentos que temos e são gerados pelo medo. Mas a grande questão, queridos, aqui não é o que o medo causa em nós. Sabe, todos nós sabemos muito bem disso. A grande questão é como vencer. Como vencer o medo. Como podemos viver pela fé em situações que temos que necessariamente tomar decisões arriscadas? E aqui na palavra de Deus, na sua carta de amor a nós, nós encontramos pelo menos 5 princípios que poderão, sem dúvida alguma, nos ajudar a vencer o nosso temor, o nosso medo, diante de situações que nós precisamos avançar. Diante de situações que nós temos que dar o passo pela fé, mesmo quando nós não enxergamos. E o primeiro desses passos, ao avançarmos pela fé, é: olhe ao seu redor. O primeiro princípio é o princípio do conhecimento. Se você vai arriscar pela fé, Deus deseja que você olhe ao seu redor. Em outras palavras, que você conheça os fatos da situação. que você possa perceber a realidade que está ali ao seu redor naquele momento. Seja sábio, haja com discernimento. Mas você pode estar dizendo, pensando consigo mesmo, nós não vimos há pouco que fé é a prova das coisas que não vemos? Sem dúvida alguma. Só que isso não significa que você precisa tomar todas as suas decisões no escuro. Não significa que você coloca toda a responsabilidade sobre Deus. O que isso significa então? Significa que existe, queridos, uma maneira correta e uma maneira errada de agir em cada situação. Deus não quer que nós tomemos decisões ou riscos tolos. Isso não é fé. Isso é arrogância, prepotência. Deus diz: conheça os fatos, olhe ao seu redor. Tome a decisão com os fatos que você consegue angariar. Descubra tudo o que você pode saber sobre essa situação antes de tomar a decisão. Em outras palavras, faça a sua parte. Queridos, no livro de Provérbios, nós encontramos o seguinte conselho: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Percebem? A pessoa prudente age melhor com base em fatos, com conhecimento. Já um insensato age como? Sem pensar. Como diz para o sem noção, ele é tolo, sem pensar. No capítulo seguinte, Salomão ele afirma de que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Discernimento, sabedoria, conhecimento dos fatos. Um outro conselho bíblico que também está aqui no livro de Provérbios diz que por todos os meios possíveis torne-se uma pessoa que conhece e entende a vida. Em outras palavras, custe o que custar, conheça o que você puder antes de tomar uma decisão, principalmente decisões arriscadas. Portanto, quando você está diante de uma grande decisão, quando você se coloca em situações que envolvem risco, olhe ao seu redor, conheça os fatos. Converse com pessoas que já passaram por situações similares. Leia a respeito do assunto, busque informações sobre aquilo que está envolvido. Alguns estudos dizem que a grande maioria dos negócios empresariais que fracassam foram criados em cima de entusiasmo apenas, e não sobre fatos concretos para que esse empreendimento pudesse avançar. Muitos casamentos fracassam pela mesma razão. Nós nos amamos, isso é que importa. Será? Sem dúvida alguma importa. Só que é necessário mais do que amor para fazer que uma relação matrimonial seja bem sucedida. Olhe ao seu redor, conheça os fatos. Portanto, esse é o primeiro princípio, o princípio do conhecimento. Já o segundo é o princípio da avaliação. Em outras palavras, analise os aspectos envolvidos. Esse é um princípio que envolve o porquê daquilo que você está fazendo e quais são ali os riscos envolvidos. Quanto tempo leva? Quanto dinheiro custa? Quanta energia tomará? Quanta emoção causará? Quanto da minha reputação afetará? Ouçam com atenção aquilo que o próprio Jesus Cristo disse a esse respeito. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? O que Jesus queria dizer com isso? Se você deseja construir um prédio, é melhor você ter um orçamento antes de começar. Você tem que avaliar quanto vai custar essa construção. Se você sai para a guerra, é melhor você calcular a melhor maneira possível a sua estratégia, para saber se a força do inimigo é maior ou menor que a sua. O que, em outras palavras, palavra simples, significa analise os aspectos envolvidos das suas decisões. A palavra de Deus também, queridos, nos afirma: não sejam precipitados de lábios, nem apressados de coração para fazer promessas. E, sem dúvida alguma, é sempre mais fácil entrar em situações de dificuldade do que sair delas. É sempre mais fácil para nós fazer contas do que pagar. É sempre mais fácil para nós encher a nossa agenda de compromissos do que cumprir. É sempre mais fácil começar um relacionamento do que acabar. Portanto, nós precisamos escolher nossos compromissos com cuidado. Olhe ao seu redor. Conheça os fatos. Analise os aspectos envolvidos. Essa é a orientação que Deus nos dá. O que Deus quer é que nós compreendamos é que em toda decisão há um preço a ser pago. E você precisa saber qual é esse preço antes de tomar a sua decisão. Ouça com atenção também aquilo que nós também encontramos na palavra de Deus. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Em outras palavras, ao tomar decisões arriscadas, pergunte-se a si mesmo. Escute isso. É necessário. Pergunta para você. Vale a pena? Analise os aspectos envolvidos. Avaliação. O terceiro princípio, em como vencer o medo em decisões arriscadas, é o princípio do preparo. Planeje seus passos. Isso é o que nós também encontramos no conselho que a palavra de Deus nos dá. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Em outras palavras, o homem prudente, ele planeja seus passos, vê onde pisa, vê bem onde pisa. A pessoa que é sábia pensa antes naquilo que ela precisa fazer, ela planeja bem ali os passos que ela vai dar. Portanto, nós temos que aprender, queridos, a ter o preparo adequado. Planeje. Fé, queridos, é sempre esperar pelo melhor. Mas quando nós falamos da importância de planejar as nossas ações, há um outro formidável conselho que a palavra de Deus nos dá. Ouçam, fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta nossos planos, nossos passos melhor. Aqui nós vemos que o planejamento envolve duas partes. A nossa parte e a parte de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade. Mas nós precisamos confiar na orientação de Deus. Essa é a parte dele. Só que ambas vão juntas. Dois lados de uma mesma moeda. Deus faz a sua parte e eu e você precisamos fazer a nossa. Ao planejar, nós precisamos orar. Pedir a orientação de Deus para a decisão que precisamos tomar. O que isso significa? Significa que nós planejamos e a busca pela orientação de Deus deve sempre caminhar de mãos dadas. E na ordem devida. Primeiro buscamos orientação, depois tomamos a decisão. Quando você planeja sem oração, você vai estar dando um passo em direção a dificuldades. Por quê? Porque você vai estar tomando decisões sozinho. Um sem o outro é insuficiente. Alguns dizem, pastor, eu nunca planejo nada. Eu não me organizo. Eu simplesmente vivo pela fé. Fé? Isso é presunção. Entre fé e presunção tem um abismo que os separa. Que os ouçam com atenção algumas frases que eu trouxe a vocês, que fala sobre a importância do planejamento, do preparo. Antes de falar, ouça. Antes de escrever, pense. Antes de investir, investigue. Antes de gastar, ganhe. Essa é boa. Antes de criticar, espere. Antes de desistir, tente novamente. Antes de se aposentar, economize. Antes de morrer, doe. Antes de planejar, ore. Planeje com oração, prepare com propósito, prossiga com alegria, busque com persistência. Nossa vida, sem dúvida alguma, seria diferente se seguíssemos esses conselhos. Queridos, não pense que planejar é algo contrário a viver pela fé. As duas coisas andam, mencionei a vocês, de mãos dadas. Mas não se esqueça qual vem primeiro. Porque além da oração, outra sábia maneira de planejar é buscar o conselho de outras pessoas. Pessoas experientes que já passaram por situações, quem sabe, similares à nossa. E a palavra de Deus também nos aconselha sobre isso. A importância dos conselhos. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Portanto, ore em primeiro lugar. Busque conselhos. Planeje. Não tome importantes decisões sem buscar conselho de pessoas que poderão te ajudar. O princípio do preparo. Mas algo mais. Quarto princípio que eu gostaria de sugerir para vocês nessa noite é o princípio da ação. Coloque seu plano em prática. O que adianta planejar se você não coloca em prática? É o princípio da iniciativa. O princípio da ação. Na realidade, queridos, esse é o passo da fé de maneira concreta. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver trapezistas em ação. Já viram? Alguns anos atrás, com a minha família, estávamos de férias, eu tive a oportunidade de ver o Circo de Soleil. Coisa extraordinária. Eles estão lá a 25, 30 metros de altura, não sei. Se jogam no ar. E o outro vem no sentido contrário para pegar. E por uma fração de segundos, por um momento, eles ficam absolutamente voando, sem estar segurando coisa alguma. Essa, na realidade, é uma parábola moderna do que significa viver pela fé. É assim que muitas vezes Deus atua na nossa vida. Nós precisamos pular no ar, soltar tudo, aquilo que nos dá conforto, aquilo que nos dá segurança, e esperar de maneira confiante ali pelo poder de Deus, a direção dele na nossa vida. Quem sabe alguns de vocês já ouviram a experiência de Pedro. E Pedro, para quem não sabe, foi um dos discípulos de Jesus. Se você não conhece, ouça com atenção. Certa vez, Pedro, juntamente com outros discípulos, eles estavam numa situação de desespero, medo, dúvida. Cristo havia orientado aos seus discípulos que eles atravessassem o mar da Galileia sozinhos, num barquinho, só que durante a travessia, eles foram atingidos ali por uma tremenda tempestade. Esse relato está no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22. Lá nós encontramos exatamente que isso aconteceu de madrugada. Imagine você dentro de um barquinho, de madrugada, no escuro, uma tempestade ao seu redor, e os discípulos ali, naquele desespero, naquela angústia, naquele medo, de repente eles veem um vulto se aproximando. Alguém andando em cima da água. Era Jesus. E o sentimento que toma o coração deles naquele momento é um só medo, pavor. Pensava que era um fantasma. E no meio daquela confusão toda, Pedro, ele percebe que algo diferente estava acontecendo. Porque ele escutou uma voz dizendo: não tenham medo. E ele responde: Senhor, reconhecendo ser Jesus, se és tu, ele diz, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Louco, hein? Senhor, é você mesmo? É ou não? Senhor, me manda e eu vou. O interessante é que o relato bíblico disse que Jesus Cristo diz para Pedro: vem. Se coloca no lugar do Pedro agora, né? O que você faria? Pedro poderia ter ficado num barco, dizendo mais ou menos: Senhor, eu acredito que eu posso andar sobre as águas com a sua ajuda. Senhor, eu acredito que o Senhor não vai permitir que eu me afogue. Eu acredito, Senhor, eu acredito. Obrigado. Mas enquanto ele não desceu do barco, nada aconteceu. Por quê? Simples, você não precisa ser um físico nuclear para chegar a essa conclusão. Para andar em cima da água, você precisa descer do barco. E o barco aqui, queridos, representa tudo aquilo que nos traz conforto, nos traz segurança. A parte da direção de Deus. E eu repito a você, se um dia em sua vida você pretende andar sobre as águas, que em outras palavras significa viver pela fé, antes você precisa descer do barco. Você precisa vencer o seu medo. Você precisa ver o invisível. Você precisa dar o primeiro passo pela fé. Só que essa é a parte mais difícil. Porque na maioria das decisões de risco que nós precisamos tomar, existe aquilo que nós podemos chamar como o ponto sem retorno. É o momento que nós temos que inevitavelmente encarar o medo. Não sei quantos de vocês aqui já andaram em montanha-russa, não estou falando daquelas aquelas monstruosas, né? E pelo caminho está a advertência, né? Você está na fila, está dizendo lá: cuidado, você que tem problema de coração, cuidado. A chance de cair fora é apresentada diversas vezes. Só que de repente, depois de uma, duas horas na fila, chega o ponto sem retorno. Quando é que isso acontece? Depois que nós colocamos ali o cinto de segurança, né? E fecha a trava de segurança. E até ali, se você gritar, ele se solta. Mas quando começa a andar o carrinho, esquece. Dali em diante, quando o carrinho começa a andar, o ponto sem retorno, a única saída é depois que der a volta completa. E foi exatamente assim que o povo de Israel se viu diante do Mar Vermelho. Deus os colocou em uma, como nós podemos ver por aí, uma sinuca de bico. Eles simplesmente não tinham como optar por outra alternativa. O povo de Israel estava ali, havia montanha da direita, montanha do lado esquerdo, um exército movido por ódio por detrás, e diante deles, o oceano. Estava numa situação em que nós poderíamos demonstrar, ou eles poderiam demonstrar, a fé. Mas como nós já lemos, o que eles sentiram foi medo. Foram então eles acometidos por desconfiança, acusação, rebeldia, falta de visão. O que é que eles quiseram? Quiseram voltar a ser escravos, nós lemos. Eles quiseram viver da mesma forma que viveram por 400 anos, sendo maltratados, sem direitos, sem liberdade, sem salário, sofrendo, apanhando, passando fome, sendo maltratados, morrendo. Preferiram isso. Porque o medo faz isso conosco. O medo causa o desejo em nós, queridos, de desistir. De fazer o primeiro retorno que você consegue e voltar a ser prisioneiro das suas circunstâncias. Mas eu te pergunto, será que hoje, no século 21, será que nós agimos da mesma forma que o povo de Israel? Será que nós permitimos na nossa vida hábitos que nos destroem, situações que nos afrontam, relacionamentos que nos magoam? Será que ainda nós vivemos como escravos? Por quê? Querem saber por quê? Por causa do medo. Nós temos medo de viver libertos por Deus, pela simples razão de que para ser livres por Deus, nós precisamos necessariamente viver por fé, exercer nossa fé. Mas qual a solução? Onde é que eu posso encontrar coragem para reverter um casamento que está ali a um fio de acabar? Onde é que eu encontro coragem para conversar com meu filho e mostrar com amor as consequências das decisões que eles estão tomando? Onde é que eu encontro coragem para esperar pelo melhor, mesmo diante da falta de compreensão das pessoas, mesmo diante de críticas, mesmo diante de descrédito daqueles que estão ali ao seu redor? Onde é que eu encontro coragem? Onde podemos encontrar coragem, queridos? Na Bíblia nós encontramos a resposta. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Onde posso encontrar coragem? Onde? Somente em Deus. Que os não se esqueçam, ouçam com atenção. Coragem não é estar livre do medo. Coragem é agir mesmo quando nós sentimos medo. São nesses momentos que nós compreendemos o que, Paulo queria dizer quando ele escreve na palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus eu encontro forças para vencer qualquer situação. E é desse tipo de fé que nós precisamos, queridos. É desse tipo de fé que nós precisamos para ver o invisível ao nosso redor. É desse tipo de fé que nós precisamos para enfrentar dificuldades que a vida coloca diante de nós. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Se você não se lembrar de tudo o que eu disse hoje, uma coisa você não pode esquecer. O segredo para andar sobre as águas, assim como na experiência de Pedro que eu mencionei há pouco, é sair do barco. E esse é o quinto princípio. Dar o passo por fé. Dar o passo inicial, mesmo quando sentimos medo. Diz para você mesmo: eu vou dar o passo pela fé. Eu vou buscar a reconciliação. Eu vou fazer a restituição. Eu vou recomeçar minha vida. Só que você não pode ficar pensando: um dia desses eu vou fazer isso. Porque um dia desses pode nunca se tornar uma realidade. Um dia desses eu vou me decidir por Cristo. Um dia desses eu vou levar Deus a sério na minha vida. Um dia desses eu vou mudar meu comportamento em casa. Um dia desses eu vou mudar o comportamento com o sexo oposto. Um dia desses eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Um dia desses eu vou me preparar. Um dia desses eu vou aceitar o batismo. Um dia desses eu vou estar pronto para receber Jesus Cristo antes dele voltar. Quando é que você vai tomar essas decisões, né? Quando você deixar de sentir medo? Quando as decisões não forem tão arriscadas assim? Um dia desses. Meus queridos, cuidado. Porque se você não agir com fé, esse dia poderá nunca existir. Eu sinceramente espero que essa não seja a sua experiência. Ande em direção daquilo que lhe causa medo. Ande em direção ao mar vermelho da sua vida. Porque ele vai se tornar um caminho aberto para você passar. O que você precisa? Descer do barco. Dar o primeiro passo da fé. Ouvir a voz de Deus: meu filho, minha filha, siga avante. Mas e o mar? E o mar? O mar, quem abre é ele, não você. O mar, quem abre é ele. Deus eterno, só queremos nesse momento dizer-te com sinceridade: Senhor, ajuda-nos a que possamos dar o primeiro passo por fé. Senhor, tu conheces a vida de cada pessoa que está aqui neste momento. Aqueles que estão assistindo em outros locais, outras cidades, nesse país. Aquele que vai ter a oportunidade de ver essa mensagem, ouvir. Tu conheces o coração de cada uma dessas pessoas. os receios, os medos, as dúvidas que vivem. Mas suplico, Pai, que em tua misericórdia tu possas dar a eles o poder que necessitam para descer do barco, para dar o primeiro passo por fé. Que quando possam ouvir tua voz dizendo: meu filho, siga avante, não tenham medo, e possam caminhar em direção ao mar vermelho da vida deles, aquilo que causa medo, aquilo que é desconhecido, aquilo que parece ser impossível, mas que possam confiar em tua direção, possam confiar em teu poder. E rogo a ti, Senhor, nesse momento, tu possa, Senhor, honrar tua promessa, tu possa, Senhor, demonstrar tua fidelidade, e que aquilo que é impossível possa ser possível, e que o mar se abra diante deles. Isso a ti, Senhor, suplico, não porque haja qualquer merecimento em nós como seres humanos, mas porque confiamos em ti. E em nome daquele que diz: vem, oramos e te suplicamos. Amém, Senhor. Amém, Pai.